retomar as nossas audições. Temos agora connosco o Sr. Professor Joaquim Poças Martins, cuja audição foi requerida pelo Partido Socialista, audições sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento. Eu queria agradecer em nome da Comissão ao Sr. Professor a sua imediata disponibilidade para aqui elaborar connosco sobre esta temática, no quadro daqui de um conjunto de audições que passará por ouvirmos algumas entidades e algumas personalidades com conhecimento profundo sobre esta matéria, de modo a que também fiquemos mais habilitados a, digamos, fiscalizar a atividade do Governo, que é a nossa função, e a também legislar quando for necessário. Agradecendo-lhe mais uma vez, dava-lhe de imediato a palavra para estas considerações que entende por convenientes. Depois haverá uma volta pelos diversos partidos em que cada um fará as perguntas que entender e depois o Sr. Professor se encerrará a sessão. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço o convite para vir aqui falar sobre a água. Queria desde já fazer uma declaração de interesses. Eu estou neste setor há 30 anos e em vários momentos intervim intervim no processo, quer do ponto de vista de governo, quer do ponto de vista autárquico, mais recentemente do ponto de vista da gestão técnica. Face à importância do tema, eu optei por, e melhor, documentando-me sobre as entidades, outras entidades que terão sido ouvidas, procurei interpretar, no fundo, a melhor utilização do tempo que me é concedido para fazer algum grau de integração sobre como é que chegamos aqui, o que é que está bem, o que é que está menos bem e o que é que, na minha ótica, não pode deixar de ser feito para melhorar a situação no futuro. Houve um estudo recente de uma entidade KPMG sobre a matéria que identifica o que é que ainda não está bem. Eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras, mas chamaria a atenção para que parte do problema está naqueles 95%, 90% foram impostos no PEASAR. Ou seja, este estudo recente, de 2011, diz que, em boa parte, o nível de cumprimento dos atendimentos está bem, o que está menos bem é a componente de sustentabilidade. Ou seja, temos sistemas bons, mas não podemos pagá-los. Penso que é o que se pode apreender deste estudo independente que foi feito recentemente ao setor. Eu tenho a minha discordância sobre isso, como passo a referir. Utilizando-me sempre que possível de fontes bem conhecidas, neste caso da ERSAR, olhando para esta imagem, nós vemos como é que está a população servida com sistemas de abastecimento de água, tendo como meta praticamente 95% em termos de abastecimento de água. E se repararmos, a zona pior é talvez a zona do Alto Minho, sobre a qual eu vou ter ocasião de me referir a seguir. Ou seja, eu acho que é totalmente incorreto nós estabelecermos, por exemplo, para o Alto Minho, níveis de 95% e 90%. O facto de o termos feito para outras zonas do país, já com as obras feitas, é em larga medida responsável por termos chegado à situação de insustentabilidade a que chegamos. Sobre saneamento, mais uma vez, continuo a apontar-se os 90% como meta, mas 90% tem vindo a ser aplicada esta meta, mesmo nas zonas de população dispersa e nas zonas do interior, o que na minha ótica está totalmente incorreto. Também de fontes conhecidas, no relatório de contas da Águas de Portugal, nota-se um aumento das dívidas dos municípios às Águas de Portugal e, aliás, na sequência de um artigo recente escrevido sobre a matéria, eu tenho dúvidas sobre se estas dívidas são causa de problema das águas de Portugal ou consequência das, da própria atividade das águas de Portugal. Claramente estas dúvidas, estas dívidas têm natureza muito diferente. Há ali um conjunto de câmaras que toda a gente percebe que não tem dificuldade nenhuma em pagar estas dívidas e há ali três ou quatro câmaras que quase certeza que não vão pagar com facilidade estas dívidas. Portanto, pôr tudo no mesmo saco é altamente incorreto e em larga medida eu considero que estas dívidas são mais uma consequência de más políticas do que propriamente vontade de não pagar. As Águas de Portugal têm um desvio tarifário que aumentou brutalmente desde 2005. Estamos aqui a falar de valores que são contabilizados como proveitos, quando muito dificilmente o venham a ser, designadamente consumos mínimos mal calculados, que nunca deveriam ter sido estipulados dessa forma. A evolução da dívida das Águas de Portugal em si não é um problema, ou não seria um problema, se tivesse como contrapartida as necessárias receitas. Ou seja, se todos os sistemas fossem bons sistemas e se as câmaras estivessem em sintonia com as Águas de Portugal para o pagamento das necessárias receitas, o que infelizmente não acontece. Mais uma vez recorrendo a um estudo independente, nós vemos que grande parte do país está coberto com sistemas não sustentáveis do Grupo Águas de Portugal. E esta situação hoje já é pior em novembro do que foi em julho. Eu lembro-me, por exemplo, de declarações dos presidentes de Câmara do Algarve que mostram que a situação já não é esta, já é pior que esta. Ou seja, essencialmente, o que está bem são as primeiras empresas criadas no início dos anos 90, as outras estão mal ou muito mal. Está na moda agora falar em erros colossais. Eu considero que, de facto, o PEASAR, ao estabelecer as metas de 90% e 95% para todo e qualquer ponto do país, foi, de facto, um erro colossal. Outro erro colossal foi a extensão indevida para o interior daqueles sistemas que foram criados. E eu estou à vontade, porque estava com responsabilidades na Secretaria de Estado do Ambiente nessa altura, para sistemas do litoral, e que ainda hoje são os únicos que estão sólidos e sustentáveis. Parte daqueles sistemas que estavam neste mapa, eu recordo-me, eu escrevi sobre isso há mais de 10 anos, portanto, no fundo, o que está a acontecer agora foi previsto e está escrito há mais de 10 anos, parte destes sistemas não tinham nenhuma condição, quando foram criados, para serem sistemas sustentáveis. E o resultado está a saber. De facto, eles foram criados de forma sobredimensionada. Lembro-me de um autarca que dizia que tinha, ou que se sentia com o seu sistema em alta, como alguém a quem tinham dado uns sapatos muito, novos, muito bons, mas três números acima. Não dava jeito nenhum para andar. Foram criados com base em populações irrealistas, com consumos irrealistas e com base, de facto, em receitas irrealistas. Não é diferente daquilo que aconteceu noutras situações e que levou o país à situação em que está. Alguns desses projetos técnicos não foram feitos com o mesmo cuidado com que foram feitos os iniciais, foram processos apressados e, em muitas situações, são projetos pouco adequados às zonas territoriais a que se aplicaram do interior. E hoje sabemos que os contratos de concessão e de fornecimento existentes estão com grosseiros incumprimentos de parte a parte. Quando nós falamos hoje em termos de possível privatização das Águas de Portugal, não podemos deixar de ter em conta que qualquer futuro comprador tem que ter em conta o facto de os contratos de concessão estabelecidos não estarem, em muitos casos, a serem aceites unanimemente ou consensualmente pelas câmaras, e sem que que haja sintonia, isso agora é dito meu e opinião minha, este tipo de empresas só faz sentido se as câmaras que são o seu destino final e os seus únicos clientes estiverem em sintonia com as empresas em alta. Se assim não for, há quase uma falência do sistema, coisa que neste momento este mapa de alguma maneira indicia. Do lado das câmaras, há muitas dezenas, quase 200, câmaras isoladas, pequenas, que não estão agregadas entre si e muito menos têm em si, agregam a grupos que têm pelo menos um edifício grande, um município grande. Os grandes e médios municípios foram seguindo o seu caminho e, para esses, é quase como aquele tipo de pessoas a quem qualquer coisa fica bem. Podem chegar ao pronto a vestir, qualquer roupa lhes fica bem. Portanto, público, privado, portanto, as pequenas e médias câmaras podem, de facto, escolher praticamente o que quiserem. Mas, ao não se tomarem medidas nesse sentido, elas foram seguindo o seu caminho e deixaram um grande conjunto de pequenas câmaras, inclusive tendo-lhes sido prometido que as Águas de Portugal resolviam o problema, em situação de quase orfandade. A partir de agosto, a partir do ano que vem, a ERSAR vai passar a, no fundo, inspecionar, ou melhor, a regular os vários sistemas, o que vai inevitavelmente mostrar as incapacidades de numerosas câmaras deste país. Vai mostrar que há falta de capacidade de gestão, vai mostrar que há perdas reais e comerciais muito altas, em alguns casos 80%, vai mostrar que as tarifas necessárias para assegurar, para cobrir os custos, serão muito elevadas e vai mostrar que há neste momento uma grande dificuldade, quase incapacidade de pagar as empresas multimunicipais. Situação essa que é agravada pelo desconforto com os atuais contratos assinados, com consumos mínimos irrealistas que foram criados na base daqueles concursos a que as câmaras deram insuficiente atenção no princípio, e também à viabilização dessas empresas em alta através da inclusão da água das chuvas nas estações de tratamento, pelo facto de haver falta de separação entre os dois sistemas. Estes municípios em Portugal estão em situação muito diferente umas das outras. Cada bola destas corresponde ao município e na horizontal está o investimento per capita que era necessário há uns 2-3 anos para completar as infraestruturas e na vertical a tarifa média correspondente a um consumidor médio de 10 metros cúbicos. O que mostra este sistema é que as grandes câmaras têm tarifas mais altas e têm necessidades de investimento relativamente pequenos. Por trás deste aparente caos, este mapa tem cerca, já tem uma meia dúzia de anos, mas esqueçamos os valores, mas mantém-se a relação. Um consumidor de 10 ou 15 metros cúbicos por mês paga cerca de metade se morar numa câmara grande do que pagaria. Paga o dobro que se mudar numa câmara grande do que pagaria se estivesse numa câmara pequena, enquanto que os custos de providenciar os serviços são os opostos. Quando nós falamos em solidariedade, e nós temos um país em que o valor da tarifa necessária nos vários municípios varia entre 2 e 10 euros por metro cúbico. Estamos aqui num sítio político por excelência e este é um assunto político por excelência. Este valor da água, há aqui umas decisões de que se tem falado sobre solidariedade, sobre a existência de uma pré-equação, existência ou não de regionalização, tem-se falado na desmunicipalização deste setor, ou seja, retirar este setor aos municípios, ter uma regulação mais ou menos forte. Agora, esta é a brutal realidade. O que eu antecipo que a ERSAR vai encontrar quando, pela primeira vez, nos próximos meses, for fazer a regulação dos cerca de 300 municípios individualmente. Vai chegar à conclusão que, para alguns municípios, a tarifa média necessária para a sustentabilidade é cerca de 10 euros por metro cúbico, o que torna este valor totalmente absurdo. Um aspecto, senhores deputados, que me parece da máxima importância e que não quero perder esta oportunidade aqui de reafirmá-lo. Conforme explicarei em alguns estudos de caso ou experiências que eu próprio tenho vindo em que tenho vindo a estar envolvido a seguir, e vou falar de três, uma coisa que surge neste momento para mim como da maior importância: a necessidade de, qualquer que seja o modelo que venha a ser escolhido, que leve ou que permita que o círculo urbano da água fique sob a mesma entidade. Concretamente, não só o abastecimento de água e o saneamento, mas também as águas pluviais, as ribeiras e as praias. Dos dois estudos de caso, dos três estudos de caso que referirei, vou falar o estudo de caso de Gaia entre 98 e 2004, em que eu próprio intervi lá pessoalmente. Portanto, foi possível baixar as perdas de cerca de 50% para 20% e, com isto, financiar um sistema de saneamento sem aumento de tarifas e mantendo o número de trabalhadores. No Porto, foi possível, em apenas um ano, baixar as perdas para metade e também mantendo as tarifas praticamente constantes, foi possível garantir a integridade do círculo urbano da água e fazer mais coisas com menos recursos, neste caso o número de trabalhadores, não houve despedimentos, mas todos os que foram sendo reformados não foram demitidos. Portanto, repare, inicialmente, para uma compra de água pelos clientes de 48 mil metros cúbicos dia, em 2006 era preciso ir buscar às Águas do Uripaiva, uma empresa das águas de Portugal, 104 mil metros cúbicos dia. Em 2010, para esses 48 basta 70, hoje em dia o valor é 66. Ou seja, com a redução das perdas, foi possível fazer o que havia a fazer sem aumentar as tarifas. Agora, um outro caso em que estou neste momento também diretamente envolvido e que chamava a vossa atenção, porque é um assunto eminentemente político e chamo, é o caso do Alto Minho, concretamente de Viana do Castelo, do distrito de Viana do Castelo. É das zonas do país com menor atendimento em termos de sistemas públicos e que, de acordo com aqueles mapas nacionais, aparecia como uma zona a rapidamente infraestruturar. Eu sou da opinião que não deve sê-lo. É uma zona de população dispersa. As propostas anteriores de verticalização conduziram a tarifas muito altas. Naquele caso, há uma CIM, uma Confederação Intermunicipal, que deu um exemplo que eu acho muito importante de solidariedade. Todas as câmaras estão de acordo no sentido de resolver o problema de forma integrada, incluindo a maior câmara, que é a Câmara de Viana. E, contrariamente ao que se esperava, em que no fundo havia propostas para resolver o sistema lá com tarifas de 3, 4, 5 euros o metro cúbico, conseguiu-se uma solução em que a tarifa de Viana, que é 2,3 euros por metro cúbico, será o limite. As outras câmaras estão decididas, e têm, há declarações públicas nesse domínio, a convergir para a tarifa de Viana no prazo de 2 anos, através de um aumento progressivo das suas tarifas, com os seguintes condicionalismos. As taxas de atendimento atuais, depois das obras já candidatadas, é suficiente. É necessário manter as boas captações, designadamente a de Viana, em funcionamento. É novo riquismo estar a deitar fora o que é bom para depois comprar a um custo muito mais elevado algo que faz o mesmo, um custo muito superior. As câmaras não exigem rendas pela utilização dos seus sistemas e aceitam a racionalização no fundo, a agregação, eliminando pontos de atendimento, armazéns e estruturas duplicadas. O que é que se previa acontecer aqui? Os SMAs de Viena tratariam, com a sua infraestrutura atual, trataria todo o distrito e depois seria necessário apenas uma subcontratação a uma empresa da especialidade privada do resto que faltava. Seria isso que seria este conjunto de coisas que seria suficiente para que a tarifa fosse socialmente aceitável. Neste momento, há uma dificuldade. A busca do modelo institucional, portanto, procurava-se uma empresa municipal, portanto, neste momento a empresa municipal tem, portanto, o nome, misturou-se o trigo com o joio, portanto, e embora as empresas municipais excelentes, a criação de empresas municipais neste momento está, pelo menos, interrompida. É possível criar um serviço intermunicipalizado, chama a atenção que o mais fácil, mas a lei não permite, seria as câmaras pequenas poderem delegar, por exemplo, nos SMAs de Viena, os serviços de água e saneamento, o que só tinha vantagens e evitava a criação de novas entidades. Chamo a atenção, nesta fase, e muito rapidamente ao fim do faço, para resolver o problema que falta, eu acho que o mais difícil é ter empresas com a dimensão adequada, coisa que neste momento não temos, e depois, para melhorar a situação, é necessário força política para resolver o problema, que este processo seja bem liderado, portanto, ou seja, quem for à frente do processo, tem que haver uma liderança clara, tem que haver os recursos financeiros adequados, tem que haver o tempo, que eu admito que vou explicar a seguir, meio dúzia de anos para resolver o problema, e um contexto, digamos, sereno de decisão, que apesar de tudo eu penso que é possível conseguir. Tem-se falado em soluções aparentemente boas para resolver o que ainda falta fazer, mas eu chamo a atenção de alguns aspectos. Portanto, penso que toda a gente tem dito alargar sistemas, que é bom, fundir sistemas é bom, aumentar tarifas em baixo é bom, verticalizar é bom. Chamo a atenção, no entanto, que alargar é bom desde que inclua pelo menos um município grande, senão juntar municípios com problemas, só vamos ter um grupo grande com problemas. Fundir sistemas em alta é bom? Eu acho que sim, mas não se faça isso apressadamente, branqueando erros passados. De facto, a criação de alguns destes sistemas, sabia-se que iam dar asneira, hoje estão falidos ou tecnicamente falidos. Fundi-los entre si, só os maus, não faz sentido, convém juntar bons a maus. É preciso politicamente gerir bem este processo, mas antes de fazer a fusão deve fazer-se a reparação, na minha ótica, dos erros que levaram à falência de alguns destes sistemas. Aumentar as tarifas em baixa, totalmente contra, desde que não se comece a baixar as perdas. Portanto, aumentar as tarifas num município em que tem perda de 80%, eu acho que é imoral. A verticalização. A verticalização facilita, digamos, a cobrança dos sistemas. No entanto, tecnicamente, não é necessário na água. A verticalização no saneamento é a minha ótica que tem vantagens técnicas do ponto de vista do saneamento. Do ponto de vista da água, não tem vantagem técnica. A vantagem que tem é facilitar a cobrança ao cliente final. Que outras soluções podem ser retomadas? Primeiro, eu diria bom senso, ou seja, reavaliem-se, mantenham-se a funcionar os sistemas individuais em zonas de povoamento disperso. Se a França e os Estados Unidos têm fossas sépticas e equivalentes com 16%, 20%, porque é que Portugal há de ter 5% ou 10%? Portanto, por isso é que uns são ricos e outros são menos. Não faz sentido eliminar as origens locais de abastecimento de água com boa qualidade e vir a substituí-las por outras melhores e mais caras. Isto vai levar a que os custos sejam mais elevados. No fundo, corresponde ao novo riquismo ir do Rolls Royce às compras. Não é preciso. Penso que um aspecto que eu repito aqui, criar condições legais para que o município possa delegar noutro a gestão dos seus sistemas. Portanto, nós sabemos que há pressão externa no sentido de diminuir o número de municípios no país. Eu penso que, independentemente, e não me referindo a esse aspecto, não me compete, mas chamo a atenção que faz sentido uma Câmara com 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, que esteja ao lado de outra com 50 mil habitantes, que delegue a gestão dos seus serviços na Câmara vizinha, com economias globais, sendo que essa Câmara de 2, 3, 4, 10 mil habitantes não tem condições, de facto, para exercer esta competência e, com certeza, outras. Admito que, neste processo, entre este ano, essencialmente nos próximos 12 meses, vai-se detectar, a ERSAR vai detectar, e chama a atenção que nós não temos dados das câmaras auditados, não temos, ou seja, neste momento os dados que temos das câmaras são aqueles que nos foram fornecidos pelas câmaras, mas nunca foram auditados por ninguém. Portanto, vamos ter os primeiros dados auditados por uma entidade independente, neste caso a ERSAR, que nos vai mostrar, inevitavelmente, muitos sistemas insustentáveis, e depois, com certeza, alguém vai ter que decidir o que fazer com aqueles sistemas que não são sustentáveis se as câmaras não tomarem elas próprias a iniciativa de proporem soluções alternativas e sustentáveis, uma vez que as pessoas não podem ficar sem água e os sistemas de saneamento não podem fechar. E os atuais sistemas têm custos de funcionamento excessivos. Finalmente, é o último slide. É minha convicção que o sistema está neste momento de tal maneira ineficiente, portanto, eu próprio tive ocasião de trabalhar em processos em que isso deixou de acontecer, os sistemas são de tal maneira ineficientes que só aquilo que se consegue poupar nas perdas dá para pagar o que falta. E desde que não atrapalhem, ou seja, desde que politicamente haja apoio, é possível em menos de 6 anos resolver o problema. Portanto, isso são exemplos de, exemplos vividos que eu, portanto, pessoalmente eu tive a ocasião e o gosto de. Portanto, em que tive o gosto de intervir. Portanto, as perdas estão na base e é possível resolver o problema em menos de 6 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós temos tido o privilégio de ter, ao longo destas audições, um conjunto de entidades e de personalidades que têm, primeiro, que são profundos conhecedores do sistema. Portanto, é importante para nós. E tenho a certeza que todos nós refletiremos sobre muitas das propostas que aqui nos têm sido feitas e que contribuam, com certeza, para que sensibilizemos todos os decisores para esta grande problemática com que estamos confrontados e que é determinante para a nossa sobrevivência enquanto povo, não é? Porque a água é determinante para podermos sobreviver enquanto entidades humanas. Sr. Professor, a sua audição foi requerida foi indicada pelo Partido Socialista. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmouse para a sua intervenção agora. Apelando ao vosso poder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao professor Dr. Joaquim Poças Martins. O objetivo do Partido Socialista era poder ter aqui uma conversa com um especialista na área das águas, do setor das águas, que, além de um conjunto de estudos, tem também uma experiência de gestor neste setor que nos parece importante e tem já, inclusivamente, foi quando era Presidente das Águas de Portugal que se iniciou o processo de formatação da própria privatização. Portanto, tem aqui uma perspectiva muito concreta sobre aquilo que é um dos assuntos importantes em termos nacionais na área do setor das águas, mas eu gostaria de começar por uma outra ponta. A primeira é, falou aqui que os objetivos que foram plasmados no PASAR-2 foram demasiado ambiciosos e, portanto, se calhar devia-se fazer uma revisão do próprio PASAR-2. Portanto, a pergunta que eu coloco é exatamente em que sentido é que deve ser feita essa revisão, porque além dos objetivos havia também investimentos associados a esses objetivos. A segunda questão tem a ver com uma questão que, o segundo aspecto tem a ver com uma questão que levantou aqui, dizendo que em relação à taxa de perdas, não é? Que era evitando uma percentagem tão alta de perdas de água, que é possível depois fazer novos investimentos e recuperar e equilibrar as empresas que trabalham nesta área. Mas a pergunta que eu coloco é que tipo de investimentos é que é preciso fazer para colmatar essas perdas? Se não é também pelas redes já estarem antigas, não terem a manutenção necessária, que também o número ou a percentagem é elevada em termos de perdas de água, se não também tem aqui um aspecto que carece também de algum investimento para exatamente que essas perdas, além da própria gestão do sistema, que essas perdas possam diminuir significativamente, dessa forma criar um sistema mais equilibrado. A terceira questão tem a ver com o déficit tarifário, o professor doutor falou, como é que nós podemos aqui, sabendo que há aqui um déficit tarifário, ou seja, que há um grande desequilíbrio entre aquilo que são as receitas e o que são os custos, e depois também temos aquela particularidade, temos problemas no interior diferentes do litoral, maior concentração de pessoas no litoral, onde os custos são mais baixos, no interior onde os custos são mais altos, se a criação de um fundo de equilíbrio tarifário é uma boa solução para tentar aqui colmatar esse déficit tarifário e também para manter uma certa coesão territorial entre os diferentes sistemas em presença. Quarta pergunta, que é como é que se deve fazer a agregação das empresas para dar escala, visto que há dispersão de sistemas, que há tarifários diferenciados, que há uma situação deficitária, que se encontra algumas entidades gestoras que o modelo de gestão poderá ser desenhado que seja capaz de criar maior capacidade de investimento, otimizar em função dos objetivos de atendimento, melhoria o desempenho da exploração e de venda de serviços, que modelo de articulação entre sistemas de alta e em baixa é que deve ser criado, visto que aqui há pouco até num slide dizia que não é obrigatório que estejam todos integrados no mesmo sistema, não é? Como é que se pode fazer essa articulação de forma também a ganhar aqui eficiência no circuito? Por último, última pergunta, e visto que o tempo é curto, tem a ver exatamente com a privatização das águas de Portugal. Qual é, na sua opinião, o modelo que deve ser adotado, no caso do Governo, em verdade, por esse caminho, para a privatização das águas de Portugal, visto que é uma holding, tem várias componentes, será que a parte em alta deve ficar no Estado? Será que há abertura de capital de privados, mantendo a maioria do capital no setor público? Qual é, com a sua experiência, qual é a sua opinião que fará sentido nesta altura e face às necessidades do setor? E sabendo que as águas de Portugal é um instrumento importante exatamente na concretização dos planos estratégicos e de abastecimento de água e saneamento, qual deve caber o papel aqui do Estado nas águas de Portugal e dos privados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Farmal, estava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães, do PSD. Mário Magalhães, do PSD.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Passos Martins, começo por cumprimentar, agradecer-lhe a sua intervenção, sua explanação nesta comissão, e começava até por sugerir se pudesse depois deixar-nos ficar como elemento de trabalho para o futuro. Agradecia. Como disse o próprio professor, é uma pessoa que tem muita experiência nesta matéria, muitas responsabilidades em diversas áreas por onde passou, para o bem e para o mal, conhece muito bem e, portanto, é um contributo extremamente importante esta sua vinda aqui neste requerimento da qualidade, sustentabilidade de serviços, abastecimento de água e saneamento que o PSR requeriu e que nos leva a uma primeira conclusão, que estamos numa situação próxima da insustentabilidade. Aliás, o professor usou a expressão não sustentabilidade da água neste Portugal. É uma questão que não começou nos últimos 3 meses ou 4, quer dizer, uma questão que se veio agravando ao longo dos últimos anos e que hoje, por isso mesmo, estamos aqui, enfim, a fazer todo esse trabalho. Eu depois tentar ser o mais sintético possível, mas dizer que muitas das questões penso que estarão já na própria apresentação, de alguma forma, e portanto vou tentar não repetir muito, mas não poderia deixar de duas ou três alíneas, nomeadamente a questão do PEASAR, que efetivamente é um instrumento de gestão, é o grande instrumento de gestão. E, portanto, quero-nos parecer que este instrumento, e começa também a se calhar ser um pouco consensual, precisa de ser revisto. Outra questão tem a ver com aqui as dívidas dos municípios. O Sr. Professor apresentou aqui um quadro Esse quadro, infelizmente, está-se a agravar todos os dias. Os últimos 6 meses foram os piores. Isto depois tem um efeito de contágio. As próprias dívidas dos municípios já passou para o setor dos resíduos. Os últimos 6 meses eu tenho números mais, infelizmente, piores que aqueles que apresentou, que serão cerca de 87 milhões nos últimos 6 meses. E, portanto, este é um problema que tem que ser travado a qualquer momento. A questão do déficit e do desvio tarifários. É obviamente que não resolve o problema. Eu penso que é empurrar, se desculpem a minha expressão, empurrar para a frente, com a barriga para a frente, todos os problemas, mas, neste momento, acaba por, enfim, ajudar um pouco, mitigar um pouco, quer na parte das águas de Portugal, quer nos sistemas que estão com mais desequilíbrios, porque através do déficit tarifário estão a pagar menos que aqueles que devem pagar. É uma questão insustentável, não se aguenta muito mais tempo, até porque temos desvios tarifários positivos em alguns sistemas que neste momento vão contribuindo para a solidez da empresa, que no dia em que isso seja, enfim, retirado, esses desvios tarifários positivos, portanto, tem um efeito contrário nas contas, como sabemos. A questão das tarifas, eu acho que a questão das tarifas é uma questão central no sistema. Nós não podemos, provavelmente, continuar a querer este equilíbrio toda essa gestão, se não dermos aqui um passo extremamente importante, nomeadamente a insustentabilidade de alguns municípios, como ouvimos aqui na intervenção anterior, e os próprios, a Associação Nacional de Municípios, o número é deles, que pagam 7 cêntimos por metro cúbico. Isso é insustentável. A disparidade é muito grande. No sistema da alta, nós temos uma disparidade de 3, de 0 para 3, mas na baixa a disparidade é imensa. Para tentar terminar o mais rapidamente possível, a questão da fusão. A questão da fusão, acho que é um tema importante. Os elementos concordo plenamente. Obviamente tem que haver equilíbrios, a fusão tem que trazer mais valias para os sistemas. Mas essa questão também depende muito dos atores e da disponibilidade para todos contribuírem para isso. E esse é um trabalho que nós todos, e a Associação Nacional de Municípios, também nos falámos sobre isso. Por último, duas últimas questões muito rápidas. Uma, telegraficamente, a questão da eficiência e das perdas. Obviamente, essa é uma questão central também, mas eu acho que não, tem que haver aqui alguma vantagem, alguma mais interesse, porque há de alguns municípios, se calhar este é um desinteresse tão grande já pelo setor, só veem nisto um problema, já nem querem, já nem se concentram nessa questão. Portanto, tem que se pegar nesse sistema. E, por último lugar, deixar ficar aqui uma questão em relação à privatização, que não temos falado, que não é esta a questão que está em cima da mesa. Nós não estamos aqui para definir o futuro, não estamos a falar sobre a questão do momento seguinte, estamos a tentar ver a avaliação deste momento. De resto, já há privados no setor, em altas câmaras, mas, e queria para terminar, dizer, mesmo para terminar, dizer o Sr. Professor, se veria abertura, ou aumento da abertura a privados, como veria essa relação, ou essa questão de aumento de abertura a privados, nomeadamente conhecendo a situação em que estamos, a necessidade de mais capitais e a necessidade de mais eficiência para o setor. Muito obrigado.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Altino Bessa, penso eu, que é o deputado Altino Bessa do CDS-PP, que vai intervir.
Muito obrigado.
Eu agradecia que concentrassem as perguntas. É importante, mas a gente pode fazer uma intervenção concentrando as perguntas ou fazendo considerações. Todos já percebemos, mas estamos limitados. Temos ainda uma segunda parte da reunião. Altino Bessa, apelo também à sua capacidade de síntese. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer também ao Sr. Professor Poças Martins a exposição que aqui nos trouxe. Trouxe-nos também muito daquilo que é o diagnóstico que é feito por as várias entidades que já passaram por esta comissão. A relação que hoje existe entre os próprios municípios que servem as suas populações e as águas de Portugal. Mas a procura daquilo que é o objetivo, a meu ver, para além da identificação destes problemas, é mais na busca de soluções concretas relativamente a esta problemática. Porque Quando nós verificamos que há tarifas em baixa, díspares de 1 para 17, segundo alguns números de alguns relatórios, quando, por exemplo, 85% das entidades detêm apenas 23% da faturação, que significa que há um sem número de entidades, que agora a própria ERSAR vai aferir, vai monitorizar, relativamente a essa questão, gostaria já de lhe deixar uma pergunta, que é: que papel terá ERSAR neste novo modelo? Entende o seu professor que a sua autonomia deve ser reforçada, que o seu papel como regulador deve ser reforçado relativamente ao próprio governo? Que explicação tem para que o déficit tarifário tenha aumentado de 2005 para 2009 de 3,8% para 33,7%. Se para além de algumas explicações que nós temos, se apenas e só a má gestão e o sobredimensionamento de algumas estruturas. E também perguntar-lhe a que se deve tantos erros relativamente ao sobredimensionamento das estruturas em alta. Porque nós não temos um caso, nem dois, nem três. O porquê? O porquê é que, como aqui foi afirmado ainda há bocado pelo representante da Associação Nacional de Municípios, em que foram projetadas em alta para servir cerca de 800 mil pessoas, mas afinal só existem lá 400 mil pessoas. Mas não se sabia, quando isto foi feito, que só existiam lá 400 mil pessoas? Quando tudo aquilo que indiciava era uma migração das pessoas para o interior, para o litoral e não o inverso. E a pergunta é: o porquê? Quem planeou isto? A quem serviu este tipo de sobredimensionamento? E quem será responsável também por essa mesma ação? Relativamente às tarifas, o déficit tarifário, tarifa única, sim ou não? O que é que o Sr. Presidente entende, o que é que o Sr. Professor entende relativamente a isso? Porque há quem defenda uma tarifa única para todo o país, ou tarifas por regiões. Eventualmente a tarifa social, o que é que o Sr. Professor acha também disto? E pelos vistos, por aquilo que eu percebi, a revisão do PESAR terá que ser uma realidade, porque os objetivos nunca irão ser atingidos, e parece-me que esta que é uma das conclusões mais consensuais de todas estas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor Dr. Joaquim Poças Martins e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar a sua experiência e os seus conhecimentos sobre esta matéria. A primeira questão que eu gostava de colocar é a questão da acessibilidade dos cidadãos aos serviços de água. Para nós, a água é um direito fundamental e deve ser garantido a todos os cidadãos, e em particular àqueles com recursos mais baixos, o acesso à água. Estudos que são públicos mostram que alguns municípios do país, regra geral do interior, mas não unicamente, os encargos totais com acesso à água por parte dos cidadãos ultrapassam o valor de 3% dos seus orçamentos. A OCDE recomenda o valor de 3% como encargo total, como limite máximo, acima do qual começa a pôr-se a questão de acesso dos cidadãos à água, ou seja, o surgimento de uma barreira económica que limita que alguns cidadãos, principalmente aqueles de recursos mais baixos, para acederem aos serviços da água. Por outro lado, fala-se muito da uniformização do tarifário, e quando se fala disso, muitas vezes está-se a pensar que quem paga tarifas altas continua a pagar tarifas altas e quem paga baixas passa a pagar altas. Muitas vezes é uniformizar por cima. Portanto, eu gostava de perguntar, colocar esta questão: como é que se compatibiliza esta questão do tarifário com a garantia, que para nós é fundamental, do acesso de todos os cidadãos, mesmo de recursos mais fracos, ou especialmente esses, à água e ao serviço da água? Outra questão que lhe queria colocar é a questão que o Sr. Professor já abordou, que a sobredimensionação dos sistemas, e muitos deles, os investimentos foram mal planeados com base em projeções estimativas de consumos irrealistas. Na realidade, o que surgiu, o que aconteceu em consequência disso, foi que muitos municípios se viram forçados a consumos mínimos obrigatórios. Têm que consumir um determinado valor para que aquele sistema seja sustentável ou se aproxime da sustentabilidade. E isto, do ponto de vista dos municípios, é mau, porque se vêem-se na contingência de consumir mais que aquilo que são as suas necessidades reais, e parece-nos aceitável que, do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos, se estabeleça consumos mínimos que não correspondam à realidade apenas para garantir a sustentabilidade de um sistema. Portanto, a questão que eu lhe colocava é como é que se resolve este problema da sobredimensionação. Temos sistemas sobredimensionados, como é que a gente concretamente no terreno pode resolver este problema? E a última questão, para ver se desta vez fico pelos 3 minutos ou pouco mais, é a questão da privatização do grupo Águas de Portugal. O Governo anunciou a intenção de privatizar Águas de Portugal, primeiro em 2012, talvez agora em 2013, e anuncia isto como a solução para os problemas da sustentabilidade do sistema. Ou seja, a varinha mágica que a direita costuma utilizar para resolver os problemas, privatiza-se, transforma-se no negócio e depois, miraculosamente, tudo se resolve. Eu, por outro lado, simultaneamente, vejo ali, depois da apresentação do seu professor, um quadro em que, de forma muito sintética, diz que é possível resolver os problemas do sistema rumo à sustentabilidade se se combater o problema das perdas de forma muito eficiente. E até mostrou na sua apresentação casos concretos em que a redução das perdas permitiu resolver um conjunto de problemas sem recurso a outras soluções. E, portanto, eu perguntava se partilha desta opinião que, para obter a sustentabilidade do sistema de águas em Portugal, é necessário privatizar o Grupo de Águas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu acho que esta questão, Sr. Professor, esta questão final, eu coloquei-a também aqui ao seu antecessor, que é a questão das perdas. Porque aqui um dos nossos convidados hoje, o professor, o engenheiro José Veiga Frade, falou-nos aqui em 40%, o seu professor agora falou em 36%, e falou-nos que isso representava 240 milhões de euros ano, né, o problema das perdas. Sendo certo que a dívida dos municípios às Águas de Portugal atingiria quase os 400 milhões. E esta solução que aqui nos traz, que é uma solução em tese, precisava de ser desmultiplicada. E podia elaborar um bocadinho sobre isto. Como é que em 6 anos vai conseguir dar sustentabilidade ao sistema? Como é que seria possível? Essa é que é a grande questão. A 1 billion question. Muito obrigado, Sr. Professor.
Se permite, eu começo por aí. De facto, nós não estamos bem. Nós precisamos de mudar. E hoje a mudança é uma teoria, portanto, há gurus internacionais sobre gestão da mudança. E o próprio autor escreveu um livro sobre a matéria, portanto, e procurei condensar tudo neste slide. De facto, nós primeiro temos que ter empresas com dimensão adequada. Portanto, nós, neste momento, temos algumas empresas sem solução, não têm dimensão adequada, em baixa e em alta. Portanto, nem todos os problemas têm solução. Se eu tentar tornar sustentável uma empresa que nasceu com valores desajustados, designadamente para o dobro de receitas do que alguma vez podia vir a ter, essa empresa nunca na vida terá solução. Portanto, a empresa tem que ser redimensionada. Primeira coisa a fazer é redimensionar as empresas em alta e em baixa. Caso contrário, estamos a perder tempo. Qualquer coisa que se faça, de aumentos, de seja o que for, que não passe por dimensionamento das empresas, embora isso seja difícil e doloroso, eu sei que é, não faz sentido. Não é uma ferida que não sara. Depois, é preciso ter o seguinte, um apoio político que eu diria que vá para além dos ciclos políticos de 4 anos. Porque, tanto isto não pode acontecer que haja situações em que, e certamente na Europa isto não acontece, portanto, encontrarão soluções que não mudam de 4 em 4 anos. Portanto, eu recordo-me, enquanto estive nas águas de Portugal, tive 3 ou 4 ministros do ambiente. Portanto, não é possível desenvolver uma estratégia desde que não haja, digamos, estabilidade. Portanto, tem que haver estabilidade política que vá para além dos ciclos político-partidários. Depois tem que haver liderança. Portanto, não... E aí eu admito que haja dificuldade e aí prende-se o problema com a privatização. Portanto, um dos problemas que se põe é... portanto, é preciso dar condições à equipa que vai liderar este processo. Há boa gestão pública e há boa gestão privada, há má gestão pública e há má gestão privada. Agora, não se pode é pôr um mau gestor, público ou privado, à cabeça deste processo. Isso é caminho certo para a desgraça. Portanto, o líder do processo e os vários líderes do processo têm que ser adequados. Caso contrário, isto vai falhar de certeza. Outro aspecto que vai ser preciso, portanto, vai ser preciso dinheiro. O dinheiro, em última análise, se isto for bem tratado, vem das tarifas em baixo. Desde que se encontrem soluções adequadas para os sistemas em baixa e se encontrem tarifas adequadas para os sistemas em baixa e as perdas baixem, eu quero dizer claramente, é uma das perguntas que aqui faço, uma Câmara com 5 ou 10 mil habitantes não tem condições nenhuma para baixar as perdas, nem as perdas reais, nem as perdas aparentes. Portanto, oferece água aos bombeiros, oferece água às juntas de freguesia e tem muito poucas condições política local para deixar de o fazer. Portanto, depois há perdas reais, que já vou falar delas também. Portanto, é necessário que haja, na minha ótica, a única solução. Portanto, eu falo naqueles, ali falo só em 3 T's, é tarifas, subsídios, é do inglês, tariffs, transfers and taxes. Portanto, eu acredito que em Portugal raramente seja preciso, atendendo ao valor de que estamos aqui a falar, independentemente do que disse o deputado Paulo Sá, portanto, os valores corretos das tarifas não são de molde a não poder serem pagas, exceto em situações extremas de pobreza. Portanto, e essas situações extremas de pobreza terão que ser resolvidas numa outra lógica. Ou seja, para uma pequena percentagem das empresas pode e deve haver uma tarifa social. Portanto, é a chamada micro-sustentabilidade, em que 95% dos clientes pagam aqueles 5% que vivem menos bem. Mas depois há quem vive muito para além do limiar de pobreza e para isso, portanto, o Estado, as autarquias, têm que dispor de outro tipo de mecanismos. Não pode ser apenas a empresa de águas, até porque não tem meios para distinguir a falsa da verdadeira pobreza, não pode ir para além de determinados limites. Portanto, a empresa de águas não tem elementos sobre o rendimento dos seus clientes. Portanto, a empresa de águas não sabe se os seus clientes são ricos ou pobres, não pode fazê-lo. Portanto, tem que haver, portanto, o que se faz normalmente é admitir que haja uma certa percentagem, portanto, subsidiar os baixos consumos, embora subsidiar os baixos consumos não é necessariamente verdade que vamos subsidiar quem precisa. Muitas vezes quem tem 3 ou 4 casas é por isso que tem baixos consumos e quem tem uma família numerosa terá grandes consumos, portanto, é muito difícil termos, por um lado, dados na empresa que protejam a privacidade dos clientes e, por outro lado, garantam a eficácia do sistema. Não é fácil. Portanto, o que tem acontecido nos melhores sistemas é, de facto, a empresa de águas vende a água a uma empresa a toda a gente e depois compete ao Estado subsidiar a pobreza. Não compete à empresa de águas fazer aquilo que não está vocacionada para fazer. A empresa de águas, em princípio, tem que estar vocacionada para vender água ao custo mais baixo possível e depois terá que ser uma outra entidade com dados individualizados que justamente pode separar a verdadeira da falsa pobreza. Caso contrário, podemos estar a subsidiar quem não precisa. Portanto, é fundamental ter aquelas tarifas, os subsídios estão a acabar e as taxas, que seria uma pré-equação nacional, por exemplo, para pagar as taxas para o interior, estou convencido que não é preciso. Ou seja, o que é preciso mesmo é definir o grande problema nacional é definir as empresas com dimensão adequada, de maneira que depois elas próprias tenham tarifas sustentáveis. Eu quase brincando um bocadinho, por exemplo, nós nos Paralímpicos houve um português cego que ganhou a corrida. Mas o Paralímpico cego que ganhou a corrida corria junto a outra pessoa. Mas o outro não era cego. Portanto, eu tenho que ter empresas formadas por câmaras pequenas e câmaras grandes. E, por exemplo, posso fazer o quê? Até comparando o que se faz, por exemplo, para tratar de pessoas da terceira idade. Por exemplo, se é uma pessoa idosa, eu tanto posso subsidiar o idoso para ir para um lar, mas o melhor, se calhar, é dar dinheiro a um filho para tomar conta do idoso. É melhor para todos. Portanto, eu diria que é possível aproveitar o que falta dos fundos comunitários para que deixe de haver pequenas câmaras órfãs. Porque basta que não haja pequenas câmaras órfãs para que este processo seja sustentável e funcione por si. Não pode haver câmaras pequenas agarradas a câmaras pequenas ou câmaras más agarradas a câmaras más, porque isso só dá três buracos, dá uma vala comum. Isso não interessa nada. Portanto, temos que ter câmaras temos que ter grupos sustentáveis, e se esses grupos forem sustentáveis, pois aí é dotá-los tecnicamente de meios técnicos, baixar as perdas e pôr as tarifas ao preço mais baixo possível, e aí estou convencido que as tarifas serão suficientes para baixar, digamos, são sofrentes para isto ser sustentável. Agora, há aspectos que eu digo desde já que sou contra. Por exemplo, consumos mínimos. Sou absolutamente contra. Vejo, por exemplo, um Presidente da Câmara a sair da sua Câmara e vê uma fuga à frente da Câmara. Se ele tiver consumos mínimos, o que é que a pagar, mesmo que não gaste, que incentivo é que ele tem para mandar reparar aquela fuga? Não, não faz sentido. Portanto, perde-se água. O que tem que acontecer é dimensionar adequadamente o país, portanto, ou seja, pôr em baixa e em alta as empresas têm que ter a dimensão certa. Se assim for, o problema, há uma série de problemas que deixam de se resolver, escusamos estar a resolver depois problemas que entretanto criámos. Também sou totalmente contra que os presidentes de Câmara tenham que pagar durante o inverno três vezes mais de saneamento do que pagam no verão, porque há infiltração de águas pluviais nos sistemas. Isto tem que se resolver antes, e para além disso, o custo do tratamento de água das chuvas não é igual ao custo do tratamento do saneamento. Portanto, não faz sentido querer vingar empresas em alta que nunca deviam ter sido criadas através de imposições sobre as autarquias. Sendo que as autarquias, algumas delas, não têm condições para resolver tudo o que precisam de fazer, porque não têm dimensão, designadamente não têm condição para baixar as perdas. Portanto, quanto ao sobredimensionamento, eu acho que foi muito grave, eu escrevi sobre isso. Portanto, isso aconteceu no fim dos anos 90 e dos anos 2000, as chamadas empresas de segunda geração foram sobredimensionadas. Portanto, isso não aconteceu, portanto, em todos os casos. Portanto, há um conjunto de empresas que estão bem e há outros que não estão bem. É interessante ver porque é que umas estão bem e outras não estão bem. Porque, atenção, as primeiras empresas foram criadas, portanto, e estou à vontade de participar nisso, desde os anos 90, no princípio dos anos 90, no fundo estavam a chegar fundos comunitários, e os presidentes de Câmara estavam, a única forma que tinham é cada um deles ir buscar a água onde era possível. Lembro-me, por exemplo, na zona do Grande Porto, lembro-me que o falecido professor Vieira de Carvalho estava a pensar em ir buscar água ao Rio Lessa, sem condições nenhumas, e o presidente da Câmara de Santo Tirso ia buscá-la ao Ave. Não era possível. Portanto, e estávamos a falar de presidentes de Câmara com grande peso político, estou a falar do Fernando Gomes, estou a falar do Narciso Miranda, estou a falar do Vieira de Carvalho, portanto, juntaram-se e criaram condições para que se criasse um bom projeto técnico e de onde depois nasceu as águas de Oripaiva. A mesma coisa aconteceu no Cávado, a mesma coisa aconteceu no Algarve, aconteceu na Saneste. Houve tempo, houve diálogo, houve apoio político, houve bons projetos e esses sistemas, digamos, aguentaram a erosão do tempo. Passaram vários ministérios, várias cores partidárias por cima disso e nenhum mudou. Houve outros que estão mal desde o princípio e que vemos, aquele mapa que eu há bocado mostrei, que vão piorar ainda. Portanto, estamos a ver o país que temos. Portanto, temos ali um conjunto de sistemas que, de facto, é muito grave. O que é amarelo, o que é laranja e o que é branco é que não está coberto com sistemas em alta. Mas a situação hoje é pior do que aquela que está ali. Pode, digamos, eu não... Portanto, isso é uma questão política. Eu penso que isto só pode ser resolvido de várias maneiras. Portanto, eu não queria afunilar a solução. Uma coisa que eu sei é que não há águas de país nenhum. Há águas de Portugal, mas não há águas de Espanha, não há águas de França, não há águas de Itália, não há águas de país nenhum. Isso é algo que também não quero... Que fica grande mais. Eu vou então agora retomar o conjunto de respostas, penso que por ordem. A privatização que esteve prevista em 2004. De facto, em 2004, eu estive nas águas de Portugal em 2004 e havia uma resolução do Conselho de Ministros que previa, depois da reestruturação, privatizar até 49% do capital para obtenção de verbas para investimento e capital paciente. Portanto, ou seja, mantendo a gestão pública. A gestão pública, mas isso buscar capital e buscar dinheiro privado para que não houvesse dívida pública, porque não se sabia o que é que havia de fundos comunitários. Mas isso não chegou a acontecer, portanto, o tempo foi muito curto. Portanto, eu estive de facto nas águas de Portugal, mas estive durante um ano e um tempo muito curto. Uma das coisas que tinha ideia era fazer o que se chama as autoestradas de água, que de alguma maneira previa ligar entre si os vários sistemas. Ao fazer isso, provavelmente teria como consequência, e eu acho que é correto, haver uma aproximação dos custos da água em alta, porque os vários sistemas receberam subsídios diferentes, e uns mais por cento, outros menos por cento. Infelizmente, o que aconteceu, entretanto, já tinha acontecido, era a criação, no fundo, de sistemas sobredimensionados, e quando nós pedirmos, porque a solidariedade é uma via de dois sentidos. Quando pedirmos a alguém para ser solidário com alguém, é difícil fazê-lo quando com aquele que pede a solidariedade não tem níveis de eficiência significativos. Mas eu voltarei ao aspecto da privatização mais tarde. Sr. Deputado Primhaus, os objetivos 90 a 95 em todo o lado, claramente acho mal. Portanto, eu admito que há as zonas do país que possam ter 15, 20% de fossas céticas e sem nenhum problema nenhum. E estar a gastar imenso dinheiro e depois chegar perto das pessoas e as pessoas depois não quererem ligar, eu penso que faz muito pouco sentido. É caríssimo. O estabelecer estes objetivos é caríssimo e não me parece que tenha sido feito por alguém que conhece o terreno. Uma média nacional é uma coisa, agora levar isso, por exemplo, ao Alto Minho, eu acho que é um erro, é um erro crasso. O que é que se pode fazer para reduzir as perdas? Portanto, no caso de Gaia e no caso do Porto, portanto, são casos com dimensão adequada, com apoio político para o efeito. O que é que se começou por fazer? Ou seja, sem gastar dinheiro, O, no caso do Porto, passou as perdas para metade sem gastar dinheiro. O, e como? Portanto, há dois tipos de perdas, perdas reais e perdas aparentes. Portanto, o que é que se pode fazer sem gastar dinheiro? Bom, mas tem que ter sempre uma empresa com dimensão adequada e com boa gestão. Porque as perdas são um assunto de gestão, não são problema técnico. Portanto, se tiver uma empresa com dimensão adequada e bem gerida, pode criar brigadas de controle ativo de perdas, que vai buscar as perdas escondidas, vai ter brigadas que rapidamente resolvem as perdas, as fugas que acontecem, faz controle de pressão. Portanto, essas três são coisas baratas e que foi aquilo que, por exemplo, no Porto permitiu baixar as perdas para metade. Depois, o que é que fica caro? Substituir condutas. Portanto, mas só vale a pena gastar dinheiro, fazer as coisas caras depois das baratas. Outra coisa que é preciso fazer é eliminar fraudes. Portanto, eliminar fraudes, portanto, há gente que está a roubar água, com todos os efeitos, têm que ser identificados, e há situações que têm água, que estão a usar água de borla. Portanto, melhor, quando alguém dá alguma coisa, lembro-me um bocadinho a senhora, a minha sogra, que prometeu que ia todos os anos a Fátima, muito voto. Mas ela não guiava nem o marido. O que ela prometeu é que eu levava todos os anos a Fátima. Ou seja, é fundamental que nesta dar água, quando alguém dá um presente da Câmara, por exemplo, dá água a alguém, no fundo o que está a dizer é que, sem perguntar, os outros estão a pagar isso. Portanto, eliminando essas borlas e essas fraudes e gerindo bem, digamos, as empresas, é possível materializar grande parte daquela poupança que o colega engenheiro Frade aqui referiu. Agora, isso faz parte de um processo de mudança do género daquilo que eu lhe referi como um conjunto de elos. Portanto, basta faltar um daqueles elos para que as coisas não funcionem. Déficit tarifário. O déficit tarifário é a consequência de um erro. A consequência de empresas que não deviam ter sido criadas, ou que foram criadas com bases erradas. Quanto mais, no fundo, foram criadas, como algumas empresas de transportes foram criadas com tráfego que nunca existiu, este aqui é a mesma coisa. Portanto, quando eu crio uma empresa que diz que vai abastecer água a 800 mil habitantes, quando essa empresa, nunca, por mais que se estique, nunca vai abastecer mais 400 mil, e se as empresas do Grupo Agroportugal foram criadas sempre para dar um lucro que é X% do dinheiro investido, portanto, está aí a razão dos déficits tarifários. Portanto, quanto mais elas produzirem, pior. Ou seja, enquanto não se sanar o erro que foi a criação dessas empresas, tem que se assumir que foi um erro. Portanto, não vale a pena. Eu devia várias vezes tentar branquear erros. Especialmente quem os fez é levado a tentar isso. Mas, por exemplo, juntar uma empresa em alta, falida, com uma que esteja bem, sem sanar a primeira primeiro, eu acho que vai ter que ser resolvido em última análise numa Assembleia Municipal qualquer. Eu também já fui autarca. Agora, estar a explicar que alguém vai no litoral pagar um bocadinho mais para alguém, mesmo que seja no interior, está a desperdiçar, isso não é... não funciona. Agregação de empresas. Eu diria... Já que elas foram mal criadas, houve empresas mal criadas, agora, já que foram mal criadas, convém saneá-las e juntá-las a boas. Mas é um problema político delicado. Porque, no fundo, vai fazer com que os das boas empresas que vão ter que aceitar, digamos, pagar mais pelo facto de ter essas empresas. Em baixa... A minha sugestão é que se crie sempre conjuntos da ordem dos, no mínimo, 50 mil, 100 mil habitantes, câmaras entre 50, no mínimo, de preferência 100 mil habitantes, que inclua pelo menos uma câmara que tenha uns SMAs, que tenha um grau de sustentabilidade boa, e depois, se os seus deputados criarem condições para que, se não quiserem criar... No fundo, quando alguém sabia as perguntas, me davam respostas, não é? No caso do Minho, nós íamos criar uma empresa municipal, porquê? Porque tinha funcionado muito bem em Gaia e no Porto. Mas, entanto, a empresa municipal passou a ser uma coisa horrível, embora haja excelentes, portanto, embora haja empresas excelentes. Ou está neste momento a criar uma empresa municipal, portanto, talvez não seja fácil. Mas também não é possível, dizem-me, está na vossa mão, se criarem uma lei que permita que uma Câmara delegue noutra Câmara aquilo que não quiser ou não puder fazer, eu penso que isto está a um grande alcance. Mas neste momento não pode fazer. Eu tenho que criar uma empresa intermunicipal. Mas depende muito ser de, porque há uma coisa para os lixos, outra para a água, outra, porque são diferentes umas das outras. Pronto, quanto à privatização das águas de Portugal, pronto, eu não sou nem a favor nem contra. Ou seja, eu sou a favor de uma boa gestão de grupos de empresas em alta e em baixa. Depois, se, digamos, se o público tiver condições para ir buscar as pessoas certas e o investimento certo, pode ser público. Se o setor público não tiver capacidade para pagar adequadamente a quem estiver à frente dessas empresas, ou se não tiver capacidade de aumentar a dívida pública, eu penso que tem alguma dificuldade nisso, portanto, vejo que tenho alguma dificuldade para fazer o que falta. Agora, o que tem mesmo que ser é empresas com dimensão certa. Deve ser tarifários, tarifa insustentabilidade em alguns municípios. Portanto, de facto, a tarifa é insustentável. De facto, a tarifa é insustentável em alguns municípios, mas o problema não se resolve tornando-a sustentável. O problema é ver porque é que estes municípios têm tarifas de saneamento zero ou muito baixa, e se calhar que esses municípios, junto com outros ao lado, e passem a praticar uma tarifa sustentável. E eu vejo que sim. Quanto às perdas, já disse. Privatização, também já disse. Papel da ERSAR, Sr. Deputado Aldino Bessa. Portanto, a ERSAR é a entidade reguladora. Compete-lhe regular, não lhe compete estruturar. Neste momento, digamos, nós temos uma situação em que a entidade reguladora, por exemplo, as águas de Portugal, dependem do mesmo ministro. Pode haver aí algum conflito de interesses. Não tem havido, graças à personalidade do regulador e graças a outras coisas, mas tem havido autonomia. No entanto, uma coisa é a regulação, outra coisa é a estruturação. Eu lembro-me de ter dito ao Engenheiro Batista que regular todo o sistema como está é ir de vitória em vitória até a derrota final. Ou seja, se ele quiser regular cada uma das 308 câmaras, a única coisa que vai chegar à conclusão é que 200 delas não são sustentáveis. E como não pode fechar nenhuma delas, o que tem que acontecer é haver um agrupamento. Isso vai ser bom, dito pela ERSAR, vai ser importante, até porque há alguns dados que nunca foram ditos por ninguém, nem foram contraditados por ninguém, nem ditados por ninguém, mas não compete à ERSAR fazer política, nem definir se vai juntar ou não esta ou aquela. Compete-lhe responder, regular, não lhe compete estruturar. Tarifa única. Penso que em alta, a tarifa única em alta, talvez em baixa, mais difícil. E sempre como um ponto de chegada e não como ponto de partida. Portanto, o mexer na tarifa como ponto de entrada e pelo caminho fácil. A primeira coisa, na minha ótica, que é preciso fazer é reestruturar as empresas em alta e em baixa. Ter empresas em alta e em baixa com dimensão suficiente para serem sustentáveis. Entregar essas empresas em boas mãos. E depois exigir que essas boas mãos produzam planos que deem tarifas sustentáveis. Eu sei que a tentação é ir pelo caminho mais fácil. E a tentação para ir pelo caminho mais fácil é, por exemplo, as Águas de Portugal dizerem que as tarifas em baixa são muito baixas, portanto, subam-se as tarifas, gere-se dinheiro para a custa de ineficiência pagar os buracos. Isso sou contra. Ou seja, criar condições para que haja empresas sustentáveis e então pô-las em boas mãos e então criar tarifas sustentáveis. Por esta ordem, se a gente tentar fazer o contrário, como disseram aqueles gurus que há bocado falava da gestão da mudança, é a erro para certa. Sr. Deputado Paulo Sá, quanto à acessibilidade, 3%, portanto, a ERSAR tem um dos seus indicadores de desempenho, tem a acessibilidade económica. Portanto, está lá, já não me lembro agora o valor de referência, falha minha, mas, portanto, isto está incluído, é uma preocupação da entidade reguladora que as pessoas tenham direito a... tenham acesso à água que não seja por falta de dinheiro. Agora, uma coisa é verdade, das várias utilities, a água é o mais barato. Portanto, as pessoas têm água, têm energia, têm telefone, têm internet, os telemóveis, e todas as outras coisas são mais caras que a água. Isto agora é a minha opinião pessoal, nós podemos, de facto, subsidiar a água. Mas, se não tivermos o cuidado, estamos a subsidiar a água a quem já tem três telemóveis. Portanto, isto tem que ser feito com muito cuidado e não pode ser feito para as empresas de água. As empresas de água não têm conhecimento não têm conhecimento das situações para poderem julgar bem. Eu preferia que fosse uma entidade diferente a fazê-lo. Quanto à dívida, uma de duas. Ou vai às tarifas, conforme penso que ainda se pensa que vai, ou vai à dívida pública. Só essas duas soluções. Portanto, há dívida acumulada que já erodiu uma parte significativa do capital das próprias águas de Portugal, que se acredita ainda que a prazo irá às tarifas. Em alguns casos, admito que não seja fácil. E aqui põe-nos, e acaba com o problema da privatização. Portanto, a privatização, para mim, eu, do ponto de vista pessoal, portanto, pode ser que sou agnóstico. Ou seja, há boa e má gestão pública e privada. Agora, o que sou contra é que se ponha a privatização como ponto de partida sem resolver o resto. A privatização não vai resolver coisa nenhuma. Ou seja, a privatização hoje, com o setor como está, não vai resolver nada. Portanto, se não forem previamente resolvidos, resolvidas aquelas doenças que eu aqui procurei identificar, e penso que o fiz de forma exaustiva, depois, é uma opção política privatizar ou não. E dentro da privatização há numerosas possibilidades. Há numerosas possibilidades. Onde é que fica a gestão? Onde é que fica... Portanto, há numerosas possibilidades. Portanto, isso daria, penso eu, uma discussão separada, que eu teria todo gosto em ter, mas que é ajusante da resolução dos problemas estruturantes e estruturais graves de que padece o setor da água.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelos seus esclarecimentos. Agradeço-lhe em nome da Comissão. Tomo nota da sua disponibilidade para elaborar connosco sobre outras matérias e agradeço-lhe também. Teremos isso em consideração. E, caros colegas, nós temos ainda dois pontos rápidos.
Sr. Presidente, eu podia só fazer um pedido ao Sr. Professor, sim, se nos podia disponibilizar a sua apresentação.
Já está salvaguardado bem. Isso. Esteja descansado. Está salvaguardado. Muito obrigado. Podemos. Sim, sim. Ó, Rui, tira aí a rua, Zé, por favor. Ok. Vá lá, colegas. Colegas. Então, vamos continuar. Temos aqui. Bem, colegas, temos a ata 16, a ata 17. Alguém quer, tem alguma referência a fazer? Não, passa à votação. 17, 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos aqui dois pareceres. Um parecer e uma informação. Um parecer da nossa colega relatora, deputada Idália Serrão, do PS, sobre uma iniciativa europeia. Dava-lhe de imediato a palavra também.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Comissão de Assuntos Europeus é a Comissão Parlamentar Permanente e especializada com competência para o acompanhamento e apreciação global dos assuntos europeus. No entanto, solicitou esta Comissão, à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, a emissão de um parecer sobre uma proposta de diretiva do Conselho que vem alterar a diretiva do Conselho já existente sobre critérios específicos relativos à armazenagem de mercúrio metálico considerado resíduo. Esta proposta surge na sequência da necessidade de serem estabelecidas as melhores condições para a armazenagem permanente de mercúrio metálico, que é considerado resíduo, como tal deve ser eliminado de modo seguro para a saúde humana e para o ambiente. Apesar da armazenagem do mercúrio metálico considerado resíduo já se encontrar regulamentada pela legislação da União Europeia relativa à gestão de resíduos, dados científicos vêm demonstrar que são necessárias disposições complementares, que estão contidas nesta proposta diretiva, para melhor adequar os critérios específicos relativos à armazenagem de mercúrio metálico, que é considerado resíduo, e continuo a enfatizar esta questão, mas são necessários, efetivamente, estudos complementares àqueles que estão a ser desenvolvidos e à experimentação em curso. E por isso é prematuro tirar conclusões, entendendo a necessidade de prosseguir com a avaliação do comportamento a longo prazo do mercúrio na armazenagem subterrânea, nomeadamente para um período máximo a 5 anos. E é nesse sentido que a deputada relatora considera que a base de conhecimento científico em que se fundamenta a decisão da Comissão para o armazenamento subterrâneo permanente é ainda insuficiente, e se pronuncia sobre a necessidade de prosseguir os estudos para que possam ser alcançadas soluções mais equilibradas que vão para além da mera fixação da armazenagem segura de mercúrio metálico para um período máximo de 5 anos. Solicita assim a deputada relatora que o Estado português, através dos órgãos competentes da administração, efetua as avaliações nacionais de segurança ambiental, contribuindo para desenvolver capacidades internas neste domínio, reportando os seus resultados à Comissão. Mais considera a deputada relatora que deva ser solicitada à Comissão a conclusão dos estudos que ainda decorrem sobre esta matéria, realçando a necessidade, com urgência, poder ser encontrada uma solução adequada e duradoura e não mais uma decisão paliativa que efetivamente garanta que o mercúrio metálico considerado resíduo é eliminado de modo seguro para a saúde humana e para o ambiente. Para terminar, considera a deputada relatora fundamental relembrar os esforços que os Estados-membros possam continuar a fazer no sentido de apenas poderem continuar a tratar estes resíduos nos aterros existentes nos seus territórios, no estrito cumprimento da diretiva ainda em vigor, sem descurar a necessidade de rapidamente poder ser encontrada e estabilizada uma solução que reflita as alterações que se pretende introduzir com a proposta de diretiva aqui apreciada. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Caros colegas, alguém pretende usar a palavra? Não? Vamos passar à votação do parecer e das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade de pareceres e conclusões. Depois temos uma informação do Sr. Deputado João Pereira. João Gonçalves Pereira, não está? Dou ao Altino Bessa, por favor.
Na falta do deputado relator, Sr. Presidente, e como é...
Uma informação.
Isto é uma informação, é do relatório que foi pedido à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a utilização de recursos financeiros atribuídos entre 2004 e 2009 à Lituânia, à Eslováquia e à Bulgária em apoio ao desmantelamento de centrais nucleares encerradas antecipadamente ao abrigo dos atos de adesão. Atento ao facto desta comunicação, entendo a referida Comissão Parlamentar não emitir parecer sobre a referida iniciativa, não se tratando de um ato legislativo, e por isso, avaliando o seu conteúdo no contexto das prioridades do programa da Comissão Europeia, deverá ser esta informada a Comissão dos Assuntos Europeus de que a Comissão sobre a Comissão da Comunicação Europeia em epígrafe não deve ser feito qualquer escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Pensa. Não há alguém que pretende elaborar sobre esta matéria, não? Portanto, assumimos esta informação. Próxima reunião será na próxima terça-feira. Temos audições. Temos 3 audições. Eu estou aqui a pedir para adiar uma audição, porque isto é insuportável, começar às 10 e tal. Em vez de ser 3, passa a ser 2. Vou pedir para adiar uma, porque primeiro nós precisamos ficar... É melhor para nós, é melhor para os nossos convidados e é melhor para o esclarecimento da matéria, que isto não pode ser ato de cavalos. Paulo Sá, tenha a vontade.
Eu queria saudar a decisão do Sr. Presidente, porque efetivamente hoje, com 3 audições, e um tempo limite de 3 minutos para as perguntas é muito reduzido, porque temos que enquadrar, contextualizar, e as próprias intervenções iniciais das entidades auditadas, que são ouvidas, levantam, suscitam questões na altura que têm que depois ser elaboradas. Com 3 minutos fica tudo muito superficial, e portanto eu propunha, apoiava essa decisão de ter 2 e que se alargasse o tempo de intervenção dos deputados, 5, 6 minutos, como é habitual. Obrigado.
Muito bem, penso que há consenso de todos. Quarta-feira, reunião às 9, às 11 horas. Quarta-feira.
Terça temos primeiras audições.
Terça temos audições, desculpa. E quarta-feira, dia 9, marcava uma reunião, porque temos de aprovar aqui Conselhos Municipais de Juventude e outras coisas, não é? Terças às 10, como já está agendado. Às 11. Não sei que haja algum impedimento. Ok. Boa tarde a todos.